Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes.
Bom, Clemente, vamos falar aqui do salário mínimo para o ano que vem. Ficou em quanto, hein, Clemente?
Olha, ainda não tem uma definição final, porque, digamos, o debate ou o encaminhamento legislativo, nesse momento, aprova a Lei de Diretrizes Orçamentais, a chamada LDO. Nela se definem critérios para a estruturação do orçamento da União, entre eles o salário mínimo, pelo efeito que o salário mínimo tem sobre várias contas do orçamento da União, por exemplo, a Previdência Social, a Assistência Social, o Seguro-Desemprego e tantos outros benefícios que são vinculados ao salário mínimo. Nesse momento, a proposta que o governo encaminhou para o Congresso Nacional e que nessa semana o Congresso aprovou, em termos de leis que orientarão a estruturação do orçamento para o ano que vem, indica que o salário mínimo somente terá o reajuste pela inflação. A inflação estimada para esse ano, na proposta original encaminhada pelo governo, indicava um salário mínimo de R$ 1.040. A inflação já vem sendo estimada para valores, para taxas menores, o que vai implicar um valor também, um reajuste menor para o salário mínimo. Nesta semana, a indicação, no momento que foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apontava para um salário mínimo de R$ 1.039. Ontem nós tivemos a divulgação da taxa de inflação para o mês de setembro, que foi, em termos de inflação oficial, a menor nos últimos 20 anos, com uma taxa negativa, portanto, deflação, queda na média geral dos preços, indicando uma inflação no ano menor do que a estimada, muito provavelmente, trazendo para o salário mínimo também um reajuste menor, o que poderá significar que em 1º de janeiro o salário mínimo terá um valor talvez inferior a R$ 1.039. É sempre bom lembrar, ouvinte, que o salário mínimo, instituído em 1934, renovado em 1946, renovado na Constituição de 88, afirma que o salário mínimo deve ter um valor correspondente à capacidade econômica para sustentar despesas como alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, e prevê também a Constituição reajustes periódicos. As centrais sindicais trabalharam uma mobilização nacional desde 2004, fecharam um acordo na época com o governo Lula para a instituição da política de valorização do salário mínimo, que fez com que o salário mínimo crescesse em termos de capacidade econômica e saísse de um poder de compra muito baixo, ampliando, tendo um aumento real de mais de 74%. Para o ouvinte ter uma ideia, se não houvesse essa política de valorização, o salário mínimo hoje, no momento presente, não seria de R$ 998,00, mas seria de R$ 573,00. Portanto, R$ 425,00 corresponde ao aumento real da política de valorização. Nesse momento, a LDO indica que essa política de valorização não continuará acontecendo, portanto, é como se o governo congelasse o valor do salário mínimo em R$ 998,00. Sem a política de valorização, por exemplo, o salário mínimo, como eu disse, hoje seria de R$ 573,00. É nessa toada que o governo pretende manter, nesse momento, a política de reajuste do salário mínimo sem o aumento real, e é muito importante que haja uma mobilização, que o movimento sindical atue especialmente no Congresso Nacional nesse momento, porque há também no Congresso Nacional um projeto de lei, uma proposta, iniciativa de alguns senadores, o senador Humberto Costa, Jacques Wagner, o Prates, o Paulo Paim, o Pedro Rocha, o Rogério Carvalho, todos senadores do PT de vários estados da região Norte e Nordeste, que propõem um projeto de lei, a projeto de lei número 605 de 2019, para manutenção da política de valorização do salário mínimo para o período de 2020 a 2023. Portanto, O salário mínimo, segundo esse projeto de lei, já deveria ter em janeiro de 2020 não só o reajuste pela inflação, mas também o aumento real correspondente ao crescimento econômico de 2018, que foi próximo a 1%, portanto, deveríamos ter em 1º de janeiro também mais R$ 10 de aumento real sobre o salário mínimo, se esse projeto for aprovado. Se não for, deixaremos de ter a política de valorização e, portanto, de uma aproximação gradativa do salário mínimo do valor daquilo que a Constituição indica para o trabalhador e sua família. Só para o ouvinte ter uma ideia, o DIEESE estima que o valor do salário mínimo necessário hoje para atender o preceito constitucional seria da ordem de R$ 4 mil, portanto, 4 vezes superior ao valor atual do salário mínimo, motivo pelo qual é essencial que tenhamos a manutenção da política de valorização do salário mínimo e não sua interrupção, como propõe nesse momento o governo Bolsonaro.
Perfeito, está bem distante do ideal, né? Esse salário mínimo, como você bem disse, né, Clemente, seriam necessários R$ 4 mil para a família. E ainda sem a valorização, né, cada vez menos dinheiro no bolso do povo. Vamos ver se esse projeto é aprovado, mas é difícil também, né, que seja aprovado essa valorização, né, com esses parlamentares que você citou. Por isso que existem políticos e políticos, né, Clemente? Políticos que estão mais interessados nos interesses do trabalhador. Diga.
Exato. É difícil, mas não é impossível. Seja uma atuação continuada, você não consegue nesse momento, no momento seguinte. Ou seja, nós temos que manter a pressão, a atuação, no sentido de demandar que o governo ou o executivo ou o legislativo, nesse caso principalmente o legislativo, atue no sentido de renovar a política de valorização do salário mínimo e que essa renovação permita essa caminhada, ainda que lenta, mas uma caminhada no sentido de em algum momento a economia brasileira reunir as condições para oferecer esse salário mínimo. A política de valorização mostrou que é possível que esse crescimento aumente o poder de compra do salário, esse crescimento possa ser suportado pela economia e com isso tenhamos não só um salário melhor, mas também uma economia que com um salário melhor tem uma dinâmica virtuosa em termos de crescimento e de produção de justiça social.
É isso aí, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço.
Abraço, até amanhã.
Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.